ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 10 de maio de 2017. Mais acesso. O Portal da Transparência da capital vai passar por mudanças para facilitar acompanhamento e fiscalização por parte dos cidadãos. Reforma na saúde. 40 centros de saúde da capital vão receber reparos na infraestrutura de forma emergencial. Prefeitura também anuncia a contratação de médicos. Dia de Lula, dia de Moro. Depoimento do ex-presidente se torna ato político em Curitiba. Jurista explica aspectos do interrogatório do petista. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Prefeitura de Belo Horizonte anuncia medidas para amenizar gargalos no setor de saúde da capital. Uma delas é um investimento de 8 milhões de reais para a reforma de 40 centros de saúde do município. Os consertos são de ordem emergencial, como capina, reparo de telhados e instalação de rampas de acesso para deficientes. A contratação de 184 médicos de diferentes especialidades também foi confirmada pelo secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto, em coletiva na tarde desta terça-feira na Prefeitura. Segundo o secretário, o prefeito Alexandre Calil também liberou verba para finalizar obras atrasadas. As informações com Rafaela Brita.
Falta de acessibilidade para deficientes, paredes rachadas, mofo, jardim sem capina e vazamentos molhando pacientes são alguns dos vários problemas que os belo-horizontinos têm enfrentado nos centros de saúde da capital. A falta de infraestrutura adequada para os pacientes e funcionários recai sobre a qualidade do serviço, que só nos últimos 4 meses atendeu mais de 1 milhão de pessoas, quase metade da população da capital. Para tentar reduzir esses problemas, na tarde desta terça-feira, o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, anunciou a reforma de 40 centros de saúde da cidade, um investimento de 8 milhões do Tesouro Municipal. Os reparos, segundo a prefeitura, vão ser pontuais, dependendo da necessidade de cada unidade, mas nenhuma delas será fechada, por isso o atendimento não será prejudicado. A meta, segundo a secretaria, é reformar todos os 152 centros que existem na cidade até o final do ano. A prefeitura também confirmou a contratação de 184 médicos de diferentes especialidades para o programa Saúde da Família, que atende a domicílio, mas isso não será suficiente para suprir as necessidades da capital. Falta contratar 84 médicos para que as equipes de hospitais, centros de saúde e UPAs fiquem completas. Entretanto, segundo o secretário de saúde, Jackson Machado Pinto, o problema é encontrar essas pessoas interessadas.
Já foram contratadas 130 enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Faltam ainda 84 médicos para serem contratados. Esses 84 médicos são de diversas especialidades. Algumas dessas especialidades são difíceis de serem encontradas no mercado de trabalho. Por exemplo, não se encontra um neurocirurgião ou um neurologista pediatra para ser contratado. Então, esse profissional é um profissional difícil e a gente tem que identificá-los antes de contratar.
A situação de algumas UPAs, unidades básicas de saúde, também são preocupantes. A UPA Pampulha, por exemplo, que não tinha nem banheiro para os pacientes do lado externo, teve a construção da estrutura garantida pela Secretaria de Saúde, que empenhou R$50 mil para reformas da unidade Pampulha e Barreiro. O prefeito Alexandre Calil também autorizou a continuidade das obras da UPA Norte 1, localizada na Via 240, na região norte de BH. A construção, que foi iniciada em 2009, nunca foi finalizada, porque a empresa que executava as obras cancelou o contrato. Nos últimos anos, o local foi sendo tomado pelo mato e enchendo de sujeira. Entretanto, a secretaria garantiu que com os 2 milhões liberados pela prefeitura, em fevereiro de 2018, a UPA Norte 1 já deve estar pronta. A licitação para continuidade das obras já foi aberta. oferta. Os 2 milhões também vão contribuir para a conclusão das obras do Complexo do Barreiro, que vai abrigar um centro de especialidades odontológicas e o centro de saúde do bairro. Mas o mesmo não vai acontecer com a UPA Nordeste. A secretaria não tem sequer perspectiva de acabar sua construção, que mal saiu do papel. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Bruno Pedralva, essas medidas da prefeitura são um passo importante, mas é preciso construir mais centros de saúde. Ele também chamou atenção para a falta de segurança nos centros de saúde e nas UPAs. Na gestão de Márcio Lacerda, os porteiros que ficavam nos centros de saúde foram demitidos para contenção de gastos.
Nós tivemos casos gravíssimos, como aconteceu no Centro de Saúde Jardim Alvorada, em que uma usuária de crack, estava com uma pedra ameaçando os funcionários e a Guarda Municipal demorou quase uma hora para chegar na unidade. É necessário se investir, gastar dinheiro, botar recurso para garantir uma estrutura de segurança nas unidades de saúde e a volta dos porteiros para as unidades básicas. Só não vamos esquecer, né, em médio prazo, de retomar a ampliação da rede básica, né? Porque não adianta nada, a gente pode construir mais 3 hospitais metropolitanos do Barreiro, se não tiver centro de saúde em número adequado, funcionando, não tem hospital que resolva o problema da saúde no nosso município.
O secretário de saúde, Jackson Machado Pinto, garantiu que o governo está empenhado na segurança dos centros de saúde e que a violência não é exclusiva desses locais.
Violência não é exclusiva das regiões próximas ao centro de saúde, né? A gente tem visto violência para todo lado, né? E o que a gente pode fazer em relação ao centro de saúde, a gente está fazendo, a gente tem articulado com a Guarda Municipal, que tem nos ajudado muito. Nós temos uma identificação daqueles centros de saúde onde os episódios de violência acontecem com maior frequência e nesses centros de saúde serão contratados porteiros para trabalharem durante o dia.
A Secretaria de Saúde afirmou que as obras nos 40 centros de saúde devem demorar entre 2 ou 3 meses e que já está elaborando parcerias para conseguir verba para o resto dos centros. A Prefeitura também garantiu que até novembro, 100% do Hospital do Barreiro estará funcionando com seus 471 leitos ativos. Atualmente, apenas 90 leitos estão ativos no hospital. Repórter Rafaela Brita.
Justiça.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, negou o recurso da defesa do ex-presidente Lula e manteve o interrogatório previsto para as 2 da tarde de hoje com o juiz Sérgio Moro em Curitiba. Na decisão, também foi proibida a gravação do depoimento por uma equipe própria da defesa. Dessa forma, a gravação será feita pela equipe da Justiça, diferentemente do solicitado pela defesa de Lula. O ex-presidente vai depor no processo em que é acusado de receber propina da construtora OAS por meio da construção de um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e da reforma de um sítio em Atibaia, no mesmo estado. Lula nega ambas acusações. Manifestantes contra e a favor do petista ocupam as ruas do entorno do fórum e estão isoladas pela polícia. Para falar um pouco sobre os aspectos jurídicos deste depoimento, que ganhou ares políticos, nós conversamos com o vice-presidente do Instituto de Ciência Penal, Gustavo Silva. A entrevista foi concedida à jornalista Soraya Fidelis.
Doutor Gustavo Silva, o que é este depoimento de Lula no âmbito do direito penal, que está confirmado judicialmente para este 10 de maio, e o que acontece depois daí?
Não cabe a nós tecer comentários sobre o caso específico. Acho que o objetivo é esclarecer o rito processual do interrogatório. O interrogatório é um ato de defesa que ocorre depois da instrução do processo, ou seja, depois da realização das provas, e é a oportunidade daqueles que são denunciados de esclarecer a versão que ele tem dos fatos que são objetos do processo.
Durante o interrogatório, o ex-presidente Lula, ele tem o direito de permanecer em silêncio ou responder apenas algumas perguntas que vão ser feitas pelo juiz Moro e representantes do Ministério Público Federal?
Sim, no interrogatório o réu só responde aquilo que ele achar que é que seja conveniente. E ele tem o direito constitucional de permanecer calado ou de não responder a eventuais questionamentos que ele acha que possam prejudicar o exercício da defesa.
E, doutor Gustavo Silva, há controvérsia sobre a filmagem do depoimento do ex-presidente Lula. A defesa, inclusive, pediu à Justiça Federal para que fosse permitido a ela também fazer a filmagem e que a câmera focalize quem estiver falando no momento em vez de ficar fixa no interrogado, como é comum nas audiências da Lava Jato. O juiz Moro negou o pedido da defesa. defesa, mas apontou que vai ser feita uma gravação adicional com outro ângulo. Já os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato foram contrários aos pedidos da defesa. O que é previsto no direito penal sobre filmagem de depoimentos de réus?
Essa é uma questão relativamente nova e, de fato, esse pedido gerou uma polêmica que permite fundamentar duas posições distintas. A necessidade ou a oportunidade de gravar a audiência, ela me parece interessante no sentido de que a gravação vai mostrar de forma mais clara a realidade do ato. Então, é necessário que para os autos do processo venha um documento que demonstre a realidade daquele ato que é a audiência. Normalmente, pela tecnologia que é instalada nas audiências, não só da Lava Jato, como no Brasil inteiro, a câmera foca no interrogatório, naquele que está sendo interrogado, né? No caso, o réu. A defesa sustenta que, para que se tenha exatamente uma maior realidade do que está acontecendo, que deveria haver uma gravação do ato como um todo e até uma prerrogativa do próprio advogado gravar a audiência. E este ponto que está sendo objeto aí de controvérsia. Mas me parece que, com a providência de instalar uma câmera que vai gravar tudo o que ocorre na sala de audiência, ou todas as manifestações, sejam elas do réu, dos advogados de defesa, dos procuradores da República e do juiz, o objetivo do processo, que é trazer a realidade daquele ato, vai ser cumprido.
Uma última pergunta em relação a críticas que a Operação Lava Jato tem recebido, de estar conduzindo todo esse processo como um drama penal, em que o juiz e o Ministério Público têm os papéis principais, a defesa é um figurante tolerado, o acusado é um bode expiatório de culpas coletivas e a mídia produz um espetáculo para o público. O senhor compartilha dessa visão de que a Lava Jato tem sido marcada por uma obsessão punitiva em que a justiça, como espetáculo, tem subvertido essa lógica do processo penal?
Eu acho difícil trabalhar com generalizações. A preocupação que nós temos que ter é de que cada processo penal seja conduzido dentro daqueles ditames determinados pela lei. Então, que o exercício da defesa seja pleno, que a atuação da acusação seja pautada pelos limites também impostos pela lei, que a atuação do Poder Judiciário na figura do magistrado respeite direitos e obrigações e deveres que também são impostos pela lei. É claro que um processo que tem uma sensibilidade política pelos seus agentes e pelo tamanho que a operação acabou se verificando, traz um interesse normal da mídia. Mas é preciso que o Poder Judiciário, como poder contramajoritário que é, não sofra pressões externas para que possa dar uma decisão sobre o ponto de vista técnico adequado a cada um dos processos judiciais que fazem parte da denominada Operação Lava Jato.
Doutor Gustavo Silva, foi um prazer conversar com o senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Obrigado por ter aceito o convite e prestado esses esclarecimentos jurídicos para os ouvintes aqui dessa emissora educativa. Só gostaria de ressaltar algo sobre esse depoimento em que o Brasil se prepara para assistir nessa quarta-feira, que eu não tenha perguntado para o senhor.
Agradecer o convite, a oportunidade. E torcer que, para não só este ato, como todos os outros atos de todos os processos, não só da Lava Jato, mas dentro do processo penal brasileiro, sejam pautados pela legalidade.
Trânsito.
Antes da gente dar a atualização do trânsito, só reforçando aqui ainda a questão das notícias relacionadas a esse depoimento do ex-presidente Lula, ele já está em Curitiba, chegou lá por volta de 10h15 da manhã, em um voo fretado, acompanhado de deputados federais, do PCdoB e do PT, que vão para apoiá-lo aí nesse depoimento. A ex-presidente Dilma também está em Curitiba, ela afirmou que a verdade irá prevalecer, ela não foi nesse mesmo voo, foi num voo comercial. O depoimento está marcado para as 14h. Se você quiser escutar essa entrevista que a gente acabou de veicular, novamente é só entrar no nosso site www.fmg.br/rádio. E agora sim, o trânsito. Neste momento a gente tem trânsito ruim na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Contorno, no sentido bairro. Na Avenida Brasil há trânsito intenso, no cruzamento com a Avenida Afonso Pena. 12h01 neste momento, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com a coluna de meio ambiente falando sobre uma expedição no Alto Rio das Velhas, é já já.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Semi Gebaraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Economia.
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou abril em 0,14%, resultado que é 0,11 ponto percentual inferior ao de março, que ficou em 0,25%. Até agora, a inflação acumulada do ano está em 1,1%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Com o resultado de abril, a inflação acumulada dos últimos 12 meses é de 4,08%, a menor taxa em 12 meses, desde os 3,74% de julho de 2007. Energia e combustíveis foram os principais motivadores da queda de preços.
Política.
A reforma da Previdência está pronta para ser votada em plenário. Ontem, a comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição concluiu a votação de destaques. A expectativa é que a votação em plenário ocorra nos dias 24 e 31 de maio, em dois turnos. 9 destaques foram rejeitados, entre eles um do PSOL, que previa a realização de um referendo para validar ou não a reforma. Apenas um dos destaques foi aprovado, o que mantém... Apenas um dos destaques foi aprovado, o que mantém na Justiça Estadual as ações contra o INSS.
Meio Ambiente.
Uma expedição vai verificar a situação do Alto Rio das Velhas, região do Rio, que além de ter o nascedouro, também fornece água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do Projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, dá detalhes da realização da expedição. Professor Marcos Poliano, o Comitê da Bacia do Rio das Velhas, juntamente com o Manuelzão, vai promover uma expedição ao Alto Rio das Velhas. Professor, queria que o senhor contasse um pouco para a gente, né, dessa experiência, o que vocês pretendem fazer, o que vocês pretendem analisar durante esse período, se vão documentar com foto, com vídeo, essa expedição. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos. Nós estamos promovendo, através do comitê e do projeto, uma expedição que vai sair desde a nascente em Ouro Preto e nós vamos chegar até na região de Santa Luzia, porque essa região mais crítica que nós temos hoje da bacia do Rio das Velhas. A bacia tem cerca de 780 quilômetros, nós vamos percorrer mais ou menos um terço da quilometragem do rio, mas fundamental, porque aqui nós temos a maior demanda hídrica da bacia, que é representado pelo consumo da região metropolitana de BH, que se retira cerca de 6,5 metros cúbicos por segundo, e a mineração que retira mais um metro. Para ter uma ideia, quando chega agora o mês de julho, agosto, essa vazão do rio cai para 10. Então, praticamente, nós ficamos sem rio para dar continuidade e sequência a partir da região metropolitana. Né? Então, nós estamos querendo chamar a atenção de toda a população dessa região, especialmente de Belo Horizonte, para a importância da preservação do Alto Rio das Velhas. E lembrando que a água que circula no Alto Rio das Velhas, ela provém das montanhas ali, da região do Gandarela, da região do Sinclinal Moeda, né, da Cachoeira das Andorinhas, enfim, é toda essa região que mantém o fluxo de água necessário para manter o Alto Rio das Velhas e, consequentemente, a sequência do rio até a sua foz lá no São Francisco, né, em Barra do Guaicuí. E essa região está extremamente ameaçada por ações antrópicas, como eu falei, ações de expansão imobiliária, ações de expansão da mineração e de outras atividades econômicas. Preciso entender que essa região, ela precisa ser protegida como área essencial para a produção de água. E essa é um outro ponto que tem que ser colocado, porque se nós ocuparmos todas as regiões do entorno, consequentemente, a produção de água que vem caindo ano a ano, ela vai se acentuar. E nós sobre uma ameaça até de um colapso hídrico, né? De uma insegurança hídrica para a região metropolitana. Nós vamos estar mobilizando, são cerca de 7 municípios que tem nessa região, né? Mas que representam mais de 90% da população total da bacia, né? Então nós vamos estar fazendo atividades de mobilização, atividades culturais, atividades de pesquisa, né? Vamos fazer coleta das águas para verificar a qualidade dessas águas ao longo desse caminho. E com isso a gente pretende também, ao final, fazer um grande evento aqui no dia 4 de junho, na Praça da Liberdade. Então nós vamos fazer esse percurso na Semana do Meio Ambiente, iniciando dia 28 de maio em Ouro Preto. Então, as informações sobre a expedição vão estar disponíveis no nosso site, né, no www.manelzão.fmg.br e também no site do comitê. Então, quem quiser ter mais informações sobre a expedição, pode procurar no site do comitê da Bacia do Rio das Velhas e no comitê do Projeto Manelzão para ter acesso à programação e, com isso, também poder participar desse evento. Então, a gente está convidando a todos os ouvintes que quiserem fazer parte ou participar em algum momento da expedição para focarem na programação e ajudar nessa luta pela preservação dessa região, que é fundamental para a produção de água da região metropolitana de Belo Horizonte e da Bacia do Velhas e, consequentemente, do São Francisco.
Ah, bacana, professor. Então, para quem quiser acompanhar, só reforçando, então, é na página do Manelzão que pode encontrar as informações sobre a programação?
Isso, na página do site do Manelzão e também na página do site do Comitê da Bacia do Velhas.
Professor Marcos Poliano, muito obrigado, então, pela participação do senhor. Na semana que vem a gente retorna com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, boa tarde a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, é só acessar nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia 53, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o Portal da Transparência de Belo Horizonte vai passar por modificações e aperfeiçoamento.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Cidadania.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da População Negra no Brasil foi o que mais cresceu entre 2000 e 2010, com uma taxa média de crescimento anual de 2,5% ante 1,4% dos brancos. Ainda assim, somente em 2010, o IDHM dos negros se equiparou ao IDHM dos brancos de 2000. Apesar disso, a diferença entre os dois caiu. Em 2000, o IDHM da população branca era 27% superior ao IDHM da população negra. Em 2010, esse percentual caiu para 14,4%. Os números são de estudo do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, da Fundação João Pinheiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgado hoje. Em Belo Horizonte, o IDHM da população negra é considerado alto. Está em 0,764 pontos, mas o da população branca já é considerado muito alto, de 0,860 pontos. Todos os dados desta pesquisa, deste estudo, estão disponíveis em www.atlasbrasil.org.br.
De olho na cidade.
Líderes partidários têm até o dia 15 de maio para fazer as indicações de integrantes da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar e apurar denúncias sobre a empresa PBH Ativos S.A. A determinação foi dada pelo presidente da Câmara, vereador Henrique Braga, do PSDB, após acatar requerimento de 17 parlamentares pela criação da comissão. A CPI deve investigar denúncias contra a empresa, utilizada pela gestão passada para a realização de investimentos e atração de recursos. A reforma administrativa da atual prefeitura, da atual gestão, quer desmembrar a empresa em duas outras, o que, segundo a prefeitura, deve dar maior transparência às ações. E por falar em transparência, o portal da Transparência e Acesso à Informação da Prefeitura de BH vai passar por aperfeiçoamento. O objetivo é tornar a página apta a disponibilizar ao cidadão informações mais completas e atualizadas sobre a administração pública e com agilidade. A iniciativa integra o projeto Águas Limpas do Ministério Público de Minas Gerais, que fomenta a política da transparência pública, incentivando a divulgação de processos licitatórios e de gastos com o pessoal do governo. As mudanças no portal foram anunciadas, apresentadas hoje cedo na capital. A repórter Rafaela Brita, que acompanhou tudo, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, quem já procurou dados sobre gastos públicos ou salário de servidores sabe da dificuldade que é encontrar essas informações nos portais das prefeituras. E com o da PBH não é diferente. Apesar de o portal do município atender aos requisitos mínimos exigidos pela Lei de Acesso à Informação, o prefeito Alexandre Calil firmou uma parceria com o Ministério Público de Minas para atualizar o portal. A ferramenta virtual é uma exigência da Lei Complementar 131, de maio de 2009, que obriga União, estados e municípios a disponibilizar informações sobre suas execuções financeiras e orçamentárias. O principal problema notado pelo órgão foi que há muitos entraves para um cidadão comum acessar as informações, como quadro de pessoal ou acompanhar procedimentos licitatórios. Segundo o promotor-geral do município, Tomás de Aquino Rezende, essa atualização do portal visa simplificar o acesso às informações. Para o promotor, primar pela transparência é essencial, ainda mais no atual cenário político brasileiro.
Verificando de Belo Horizonte, vimos que ele tem certas deficiências, ele não cumpre o papel de prestar uma informação clara e adequada para o contribuinte, para o cidadão, para o eleitor, e o prefeito determinou que se fosse atualizado esse portal. Nós entendemos isso de grande importância, por isso a realização do evento com presença do Ministério Público, considerando que nesse momento, hoje, por exemplo, um dia crítico para o nosso país, onde um ex-presidente da República está sendo interrogado, suspeito de corrupção, que essas ações são adequadas e úteis para demonstrar que há serviço público correto, que há serviço público honesto.
Pesquisa realizada em 2015 pela Controladoria Geral da União revelou que mais de 80% de 150 municípios mineiros avaliados não estavam cumprindo a Lei de Acesso à Informação. Na tentativa de mudar esse quadro, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, o COAP, do Ministério Público de Minas Gerais, empenhou 300 promotores na produção de um diagnóstico sobre a transparência nas cidades mineiras. O objetivo agora, segundo o promotor e coordenador do centro, José Carlos Fernandes, é convidar os 853 municípios do estado a se adequarem às deficiências de transparência apontadas pelo estudo. De acordo com ele, para a transparência não há limites. Quem dita a regra dela é a satisfação do cidadão.
E o propósito do Ministério Público é exatamente não apenas a realização desse diagnóstico, mas mais do que isso, apresentá-los aos prefeitos e convidar a todos para que façam as adequações. Nós estamos confiantes que ao final desse ano, salvo raríssimas exceções, nós teremos de fato Minas Gerais sendo exemplo para toda a federação no que se refere a portais de transparência nos municípios. E é significativo Minas Gerais, afinal de contas, nós somos o estado da federação com mais entes municipais, são 853 municípios.
Alexandre Calil afirmou que essa é apenas uma das iniciativas para ampliar a transparência do Executivo Municipal e mostrar como a Prefeitura está gastando o dinheiro da população.
Então, quando a gente abre esse portal da transparência, e não vai ser por ele que vem a honestidade na Prefeitura, ele só vai mostrar essa honestidade, é que corrupção é uma palavra suja, porque o brasileiro ainda não enxerga que está tirando é a fralda, que está tirando é a comida da criança, é que está tirando o remédio de quem precisa. Então, quer dizer, essa é só uma iniciativa, uma coisa muito singela, porque com portal ou sem portal, nós não vamos tirar remédio de criança e não vamos tirar fralda de creche aqui nessa prefeitura.
Ele garantiu que o site da prefeitura não vai sair do ar enquanto o portal estiver passando por atualizações, mas não repassou uma data de lançamento. Atualmente, o portal da transparência pode ser acessado em www.pbh.gov.br na aba Transparência. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. A gorila Imbi, do Jardim Zoológico de Belo Horizonte, se tornou mãe pela segunda vez nessa segunda-feira. O filhote nasceu por volta das 6 horas de parto normal, sem intervenção dos veterinários da Fundação Zoobotânica. Agora, o grupo de gorilas da planície ocidental, que vivem no zoológico, conta com 3 adultos, sendo 2 fêmeas e 1 macho, e 3 filhotes, sendo 2 machos e o recém-nascido, que ainda não teve o sexo determinado. O nome do bebê gorila deve ser escolhido posteriormente. Uma hora, 2 minutos, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Soraya Fidelis, edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.